Fala aí você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos. Estou aqui para trazer de volta Taylor Swift. Eu tinha resolvido gravar mais um episódio sobre a Taylor Swift, desde que ela anunciou que a turnê Eras dela iria passar pelo Brasil, e eu estou gravando esse episódio e lançando ele no mês de novembro de 2023, o episódio 202, e que a gente vai falar de novo sobre uma canção da Taylor Swift, Anti-Hero. A canção que eu escolhi depois que aconteceram algumas coisas que a gente vai discutir aqui nessa passagem dela pelo Brasil, que ainda tá rolando. E quando eu digo que ela já passou por aqui, é porque nos episódios 144 e 164, eu falei sobre Exile, uma parceria dela com o Bon Iver, e Red, um dos grandes clássicos aí da cantora americana. Gente, Exile é uma música linda, uma bela parceria, e eu ouvi demais o álbum Folklore durante a pandemia. Então essa música foi super importante, né, naquela época. Eu acho que vale conferir os dois episódios para quem é Swiftie, como eu sou. Vale a pena conferir ali esses dois episódios falando um pouco mais sobre essas duas canções tão bacanas. Mas vamos voltar aqui para falar um pouco sobre a turnê e o que aconteceu nela. Bom, fato é que a Taylor vai passar algumas apresentações aí, são seis datas no total, passando pelo Rio de Janeiro e por São Paulo. E quem é organizadora desse evento é a Time for Fun, a T4F. Então, assim, super disputado, foi uma nossa dificuldade imensa para conseguir comprar os ingressos. Então, certamente aí deve ter sido um belo faturamento para a empresa, né? Para levar uma artista tão renomada, com tantos fãs, uma base de fãs gigantesca, para poder encher aí os estádios para onde ela vai passar. Eu também vou ter a oportunidade de assistir Taylor Swift, não no Brasil, mas no ano que vem essa mesma turnê passa aqui por Lyon, onde eu estou morando atualmente, e eu já tenho ingresso comprado. Então, lá por junho do ano que vem, mais ou menos, deve sair mais um episódio com Taylor Swift quando eu for ver ao vivo também o espetáculo da cantora. O que ninguém esperava, por outro lado, era que neste momento em que elas estão se apresentando no Brasil, as temperaturas médias tenham atingido picos jamais vistos. E então, lógico que isso afeta muito as condições para você poder assistir um show com uma superlotação, né? Então, isso é um fator novo, imprevisível, mas que obviamente deveria ter sido cuidado melhor pelos organizadores do evento. E ao não cuidar disso adequadamente, o que aconteceu? Um pouco de uma tragédia anunciada. Né? Então, alguns dos fãs que conseguiram, com tanta dificuldade, ingresso para ver o seu ídolo ao vivo, vários passaram mal durante a apresentação, a primeira apresentação dela no Rio de Janeiro, sendo que, no caso, por exemplo, da Ana Benevides, uma jovem de 23 anos, ela faleceu. E isso, lógico, é algo que não deixa de ser uma mancha aí na própria carreira da Taylor e, evidentemente, ali nesse evento, nesse dia. Né? Não foi o único fã que morreu, né? Tem um outro garoto de 25 anos que morreu também lá no Rio de Janeiro, mas esse vítima da violência da cidade, o que é também um absurdo, né? Isso continuar acontecendo, a gente normalizar tanto assim turistas nacionais nesse caso, ou internacionais, que e mesmo moradores, né? Mas que são expostos à violência urbana no Rio. E me parece até que tenha sendo investigado aí mais uma morte provavelmente causada pelas condições dos fãs durante o espetáculo. E aí vem toda aquela polêmica, né, sobre pode ou não pode entrar com água, foi ou não foi bloqueado o som para vazar, e se foi bloqueado realmente era por questões acústicas, era para evitar que pessoas que não pagaram pudessem assistir, sendo que num estádio lotado não faz diferença, não tinha mais como colocar ninguém mais lá dentro, né? Então, a própria questão da água, poxa, numa situação como eu falei agora, em que as temperaturas estão batendo recordes históricos, faz sentido você se preocupar tanto assim com a possível lucratividade de quem vai comprar água dentro do estádio? Isso é humano? Isso é a forma correta de tratar o tema? E tudo isso, é lógico, são temas super válidos e devem ser questionados. Eu acho que, como eu falei, são manchas aí nessa passagem da Taylor Swift pelo Brasil. Vou aproveitar para deixar aí o meu registro e singelamente aqui homenagear os fãs mortos, e todos os demais fãs que tiveram problemas aí para poder ver a Taylor. Evidentemente, eu que prezo demais pela experiência de estar assistindo ao vivo música e se conectando com o artista que você gosta. Acho que essas passagens, eu falei disso já em vários episódios anteriores, é mágica você poder desfrutar daquele momento seu, compartilhado com um ídolo seu, contando as músicas que ajudam a contar a história da sua vida. E é uma pena que esses dois aqui que estão agora, para quem está vendo no YouTube o programa, tenham tido isso como uma experiência fatal, né? Assim, terminou em morte esse grande sonho. É uma pena e eu fico aqui a minha homenagem singela aí, e meus sentimentos para as famílias. Quanto à responsabilização, evidentemente que eu não acho que a Taylor Swift diretamente é responsável pelas mortes ou pelo que aconteceu. Diretamente, não. Indiretamente é questionável. Ela poderia ter revisado o contrato, exigido melhores condições, mas pare e pensa. É uma situação, e ela que faz contratos com organizadores no mundo todo, que ela e a equipe dela estão preocupados a se acostumar. Não é uma situação atípica o calor que está fazendo no Brasil nesse momento. Então é uma coisa que vai estar na cabeça de todo mundo de revisar. A própria questão da distribuição de água é uma preocupação que ela tem que ter, ou ela assume que isso é um padrão. Enfim, não querendo aqui tirar a responsabilização dela com relação a o ocorrido com os fãs. Mas uma coisa que ela tem 100% de responsabilidade é sobre como ela reagiu ao fato. E aí não tem como passar pano. Ela faz uma apresentação. Adia o show seguinte, isso até pode ser visto como não tenho condições de ir, não me sinto à vontade, quero preservar os fãs. Ok, tudo bem. Agora, quando ela vai e faz a segunda apresentação depois das mortes e não faz nenhum comentário, não abre, como eu imagino que deveria ter sido feito, abre o show já tratando do assunto, já dizendo: pessoal, sinto muito pelo que aconteceu, é um absurdo, eu vou dar o meu melhor aqui hoje, mas eu nem me sinto à vontade para fazer o show, mas por profissionalismo e por vocês que estão aqui, por respeito a vocês, eu vou fazer o que eu puder para entregar um bom espetáculo, mas eu estou devastado, eu estou arrasada, são fãs, são pessoas, são vidas que se foram e tal. É o mínimo que eu esperaria de alguém que é ter sensibilidade com o que está acontecendo, é se posicionar. E nesse sentido, ela não agiu como uma heroína. Claramente, ali, as virtudes atribuídas a um herói não estavam presentes. Então, ela se preocupou mais com a imagem, com não se associar ao fato, com se preservar. É um pouco olhar mais para Taylor Swift profissional demais do que para pessoa. E será que ela é insensível a esse ponto? Não se sabe, ela não falou nada, não dá para assumir. O que se sabe é que ela foi profissional. E a música anti-herói que eu vou falar hoje traz justamente essa dualidade. É um pouco de a Taylor Swift humana, que tem relacionamentos, que se apaixona, que quebra a cara, né, que trai a traída, versus a profissional que tenta passar uma aura de perfeição, que é aquela que se cobra, que é vista, que é discutida e que no fundo é um personagem. Então, Anti-Herói, a música escolhida para hoje, trata justamente dessas falhas naturais, né, de um protagonista, que é o caso aí da Taylor Swift, que fazem, ainda assim que a gente torça por ela, queira ela bem e tudo mais, mas que não tem as virtudes de um herói, que consegue chegar na solução dos problemas, mas não agindo com a devida ética ou com as virtudes heroínas, né? Heróicas. Então, esse vai ser o episódio de hoje. Vamos falar um pouco sobre a letra de Anti-Hero e fica aqui o meu lamento pela atitude, né? Ou pela falta de atitude da Taylor Swift depois do que aconteceu com os seus fãs durante a turnê dela pelo Brasil. Continuo gostando muito da artista, principalmente enquanto a sua obra, né? Vamos falar hoje sobre mais uma letra e ano que vem vou ver ao vivo e volto para comentar como foi. Vamos em frente, seguindo o episódio de hoje.
Farelos,
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 farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farel
lançada como o single principal do álbum Midnights, que foi lançado em 22, no ano passado, portanto. É a terceira faixa desse álbum, né? E é uma das canções favoritas da própria Taylor Swift, segundo ela mesma. O clipe dessa música, o videoclipe dessa música, que me reforça essa ideia um pouco de esse diálogo entre ela e ela mesma. No refrão ela vai assumir, eu sou a culpada, que eu acho que é um pouco o tom que eu queria carregar para esse episódio de hoje. Sim, ela deveria ter assumido que ela tem uma parcela de culpa e que ela se sente mal. E ela é culpada de não ter feito isso, pelo menos, né? E esse diálogo entre ela, artista, e ela, pessoa, que é o que o videoclipe que ela escreveu e dirigiu retrata, vale muito como, acho que aqui a mensagem que eu escolhi passar no episódio de hoje, analisando essa letra de Anti-Hero. Então vamos direto para a letra da música, que diz o seguinte: I have this thing where I get older, but just never wiser. Vamos por partes aqui, eu vou analisar verso a verso. Eu tenho essa coisa de ficar mais velha, mas nunca mais sábia. E é curioso, porque realmente a gente atribui muito sabedoria à velhice, né? Porque a maturidade, a vivência, a experiência, elas tendem a nos tornar, sim, mais sábios, no sentido de que a gente experimentou mais coisas, já viu o que dá certo, o que dá errado, já olhou um pouco, observou o mundo, tem mais vivência. Mas isso não é necessário. O próprio poeta Oscar Wilde, no Retrato de Dorian Gray, tem uma frase que ficou muito famosa que é: envelhecer traz sabedoria, mas às vezes a velhice vem sozinha. E é bem a ideia aqui que a Taylor Swift tenta passar nesse verso. No caso dela, a sensação que ela tem, pode até ser um pouco de sarcasmo, e o videoclipe deixa isso um pouco em dúvida, que tom que ela quer realmente dar, mas o verso em si é bem direto dizendo que ela está se envelhecendo, mas não ficando mais sábia, nunca ficando mais sábia. E aí vem a sequência que diz o seguinte: Midnights become my afternoons when my depression works from the graveyard shift. All of the people I've ghosted stand there in the room. Bom, as minhas noites se tornam as minhas tardes. As meias noites se tornam as minhas tardes. Ou seja, ela passa a ter um horário de estar acordado, um horário de atenção mudado, né? Ao invés de usar dia e noite para dormir, ela está usando o contrário, né? Dia para dormir, noite para ficar acordada, fazer as coisas dela. Porque a meia-noite passa a ser a tarde dela. Então a noite dela é a madrugada. Tanto é que graveyard shift é justamente um termo, graveyard é cemitério, né? E esse turno do cemitério, turno da madrugada, turno do coveiro, é um pouco isso, é da meia-noite às 8. É um termo usado para representar esse período de trabalho. E ela fala que justamente nesse turno de trabalho, que é o turno da madrugada, o turno da noite, é quando a depressão dela trabalha. Então, a meia-noite é a tarde dela, porque ela realmente está passando as noites em claro e se sentindo triste, solitária, sem rumo. E aí tem um trecho seguinte aqui que é interessante, que é sobre o quê? E é sobre relacionamento. Essa expressão, as pessoas que eu fantasmei, né? Aqui perceba que no inglês você está transformando o ghost de fantasma num verbo. E quando você ghost somebody, quando você ghost someone, é porque você tira essa pessoa da sua vida sem dar explicações. Essa é uma expressão relativamente recente, que você está se relacionando com uma pessoa, não quer mais, mas também não vai lá e faz um rompimento formal, não quero mais, ou qualquer coisa do tipo. Você simplesmente desaparece, para de responder, some, silencia aquela pessoa da sua vida. E é justamente isso que a Taylor está representando aqui nesse trecho do depressão da madrugada. É o momento em que parece que está todas essas pessoas que ela abandonou na sala com ela. Ou seja, ela está vivendo esses conflitos, ela está atormentada, ela está perseguida, ela está relembrando todos esses relacionamentos frustrados ou que ela teve que abandonar por qualquer motivo que seja. E aí segue a letra dizendo: I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. Eu não deveria ser deixada por conta própria. Elas vêm com preços, vícios, eu acabo em crise. Então, a ideia aqui é justamente essa de cobrança. O quanto que essa insônia, o quanto que essa depressão, essa tristeza e relembrar esses relacionamentos quebrados traz peso. E ela sozinha ali, não tão sozinha assim, porque os pensamentos até são materializados em fantasmas, nesse caso aqui, né? Chegam com cobrança, com preço, custo, com vícios, né? Com comportamentos que ela não consegue mudar. E isso faz com que ela se sinta em crise, quando ela se sinta sem saída. E aí vem Tale as Old as Time. É uma história tão antiga quanto o tempo, que aqui tem até uma brincadeira um pouco, que é um trecho que lembra um verso, né, que lembra muito a canção, uma das canções principais de A Bela e a Fera. Mas além de lembrar, e é lógico que você pode associar o próprio fera da Bela e a Fera como um anti-herói, né? Alguém que certamente não começa com ações heróicas, mas com quem você acaba se afeiçoando e torcendo em algum peso, em alguma medida, durante a trajetória daquela história. E aquela tá dizendo, é uma história tão antiga quanto o tempo, ou seja, isso acontece o tempo todo com todo mundo. Tale as old as time. Mas quando ela canta, repara que a gente já vai ouvir: Tale as Tales. Dá para você, dependendo da velocidade com que canta, até ouvir Taylors. E aí, repara aqui que eu até destaquei Taylors Oldest Time, em vez de Tales as Oldest Time. É um trocadilho, é um jogo de palavra. Dependente de como você ouve, dá para tentar entender que ela tá falando que ela própria é tão velha quanto o tempo. Voltando um pouco à ideia ali inicial de que ela tá ficando cada vez mais velha. Taylor's Oldest Time. Então, vamos ouvir aqui com toda essa jogo de palavras e brincadeira para já ir entrando um pouco no clima da música e a gente volta para continuar analisando a letra de Anti-Hero. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. A canção segue com I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you were leaving. Cause you got tired of me, of my scheming for the last time. Eu acordo gritando depois de sonhar que um dia eu vou te ver ir embora porque você cansou das minhas intrigas pela última vez. Então toda aquela depressão, toda aquela situação, toda aquela tristeza que ela estava descrevendo anteriormente tem a ver com o receio de perder alguém. E percebe que ela abandonou várias pessoas já. Mas sempre com o receio de ser abandonada, né? E talvez até isso explique por que ela toma a ação primeiro de abandonar, para não ser abandonada, né? Esse receio de ser abandonada pode fazer com que ela abandone, o que é um grande absurdo, mas acontece muito. Então, esse é o receio dela aqui. E aí vem o refrão. O refrão, como eu já disse, é representado aqui por quase que um diálogo. It's me, hi. Dá a ideia aqui de sou eu, oi. Ela se apresentando. Como se a consciência, ou então essa outra personagem que é a Taylor Swift, ídolo, a Taylor Swift ícone da música, conversando com a Taylor Swift pessoa, né, ser humano. Então, It's Me, Hi, oi, tudo bom? E aí? É uma apresentação aqui. Aí vem, I'm the problem, it's me. E aqui é um reconhecimento de culpa, claro, né? Então, se tudo isso está acontecendo, é responsabilidade minha. Sou eu o problema. Eu sou o problema. É comigo. E depois vem a sequência do refrão que diz é tea time, everybody agrees. Isso aqui dá para fazer muita maluquice de interpretação nesse trecho, porque na hora do chá todo mundo concorda, parece até uma frase meio desconexa do resto aqui, mas dá para brincar com essa frase. Por quê? Percebe que anteriormente ela falou que ela pessoalmente está vivendo agora esse turno noturno, né? Madrugada, meia-noite é tarde para ela. E a hora do chá, ela pode variar entre 11 da manhã ou então 16 horas, né? Depende aí de onde você tá e é realmente uma coisa diurna, evidentemente. E então, me dá a impressão aqui de que na hora do chá todo mundo concorda, é que estão falando dela pelas costas, porque é o momento que ela tá acordada, não tá presente. Né? Então, na hora do chá, no momento que eu não tô fazendo parte dessas conversas, é a hora que todo mundo concorda que eu sou a culpada. Ninguém tá me falando diretamente. É lá na hora do chá, é em outro momento, em outro lugar. E aí, o trecho seguinte diz: I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. Isso também é super interessante aí, que é: eu olho direto pro sol, mas nunca pro espelho. E percebe, se você olhar direto pro sol, você vai ficar cego, provavelmente. Isso não é saudável, você não deveria fazer isso. Mas ela tá disposta a se machucar. Ela toparia olhar direto para o sol e até perder a visão, não conseguir mais enxergar, né? Perder os seus sentidos, olha só. Mas ela não topa olhar no espelho. Ela não topa ver a si mesma. Ir na direção do autoconhecimento, saber aí, reconhecer seus problemas, né? Olhar para si mesma, ver as suas falhas. Então ela prefere se machucar fisicamente do que fazer esse olhar para dentro de si, que seria o olhar no espelho. E isso é curioso, porque é o que ela está fazendo no refrão, se você parar para pensar. Ela está olhando aqui e falando, eu sou o problema. Então ela é capaz, sim, de olhar para o espelho, a não ser, de novo, que tenha sarcasmo. Que esse eu sou o problema seja, é o que o pessoal fala na hora do chá, mas não é de verdade, a gente sabe que não, né? Então ali essa confidência da consciência com o subconsciente, talvez, dela. Por curiosidade, quando você fala hora do chá, remete-se naturalmente à Inglaterra, né? Que é super conhecida pelos chás, pela tradição do chá e pelo, né, pontualismo britânico para tomar o chá no horário certo, Então, sempre faz essa associação. E se você para para pensar, quais são os tabloides que cobrem celebridades mais famosos da Inglaterra? The Sun e The Mirror. Exatamente os dois nomes que ela usa aqui no refrão, Sun and Mirror. Eu não olharia para o Sun, eu olharia para o Sun, olharia para o Mirror, que daí pode ser referência assim, super sutis a essa cobertura que a Taylor, celebridade, acaba tendo. E aí fala-se muito dela, da vida dela, né? Tenta-se especular pelo que ela está passando, etc e tal, mas só ela que sabe. Então ali também eu acho que traz um pouco esse contexto. E aí quando ela fala, It must be exhausting, always rooting for the anti-hero, né? O fim aqui do refrão, que é, deve ser exaustivo sempre ter que torcer pelo anti-herói, ela se considerando anti-herói, dizendo, é exaustivo ter que torcer para alguém que tem tantas falhas, que não funciona bem, que não tem as virtudes de um herói. E aqui também, de novo, tem possivelmente referências a fatos que passaram na vida dela. Por exemplo, um período da vida dela que foi conhecido como era Reputation, Reputation, um dos álbuns da Taylor Swift lá de 2017, em que ela teve uma série de desentendimentos com a mídia, né, virou ali realmente uma persona difícil, né? Nessa época, tem um vídeo dela, um videoclipe da canção Look What You Made Me Do. Que foi o primeiro single deste álbum Reputation, e que no videoclipe ela toma chá sentada num trono, toda de vermelho e poderosa, né? E aí pode ser que aqui ela está fazendo referência ao Tea Time, que é dessa época, que né, ela está tomando chá lá. E por que que eu estou falando disso? Porque na época, uma crítica que ficou super famosa era uma época, um crítico dizendo que a Taylor Swift estava se tornando exaustiva. Cansativa, exaustiva, né? E aí ela resgata a palavra exaustiva aqui, resgata tea time no mesmo refrão, fazendo a gente crer que possivelmente tem aqui referências, sim, a esse episódio da era Reputation da Taylor Swift. Então, são curiosidades, pode ser aí que faça sentido, sim, essa interpretação. Antes da gente ouvir esse trecho, acho que vale mais uma curiosidade aqui. No álbum Lover, de 2019, a Taylor Swift lançou uma outra canção chamada O Arqueiro, The Archer. E essa música de hoje, Anti-Hero, é muito relacionada, próxima, em termos temáticos, a The Archer, a de 2019. Lá nesse videoclipe de The Archer, inclusive, ela também toma chá. Parece que tomar chá é uma coqueluche aí pra Taylor Swift. Por que não? O que é curioso é que também no videoclipe de Anti-Hero, não, ela não toma chá no videoclipe de Anti-Hero, mas ela é atingida com uma flecha no coração. Então, flecha, arqueiro. Então, ali também tem esse símbolo aparecendo. E quando a gente olha para a letra do arqueiro, aqui não está a letra completa, não é o objetivo hoje analisar The Archer, mas ela diz: I've been the archer, I've been the prey. Who could ever leave me, darling? But who could stay? Eu já fui arqueiro e já fui presa. Já fui arqueira, já fui presa. Já estive nos dois lados. Já larguei, já fui largada, né? Como a gente estava falando agora há pouco. Mas quem poderia me abandonar? Olha o tema do abandono aqui de novo. Quem poderia ficar? Então fica essa dúvida entre as pessoas com quem elas se relacionam e como elas se relacionam com ela, né? Assim, vão ficar na vida dela, vão ser abandonadas, vão abandoná-la. Esse era o grande tema também ali da presa e do arqueiro, né? Do caçador. E ela depois tem um outro trecho que ela diz na The Archer. I cut off my nose just to spite my face. Then I hate my reflection for years and years. Olha o tema do espelho aqui de novo e dessa dificuldade dela olhar para ela mesma, dela se admirar no espelho, dela olhar para sua própria imagem. Então isso aparece de novo. E se lá, se aqui na verdade ela está falando de um anti-herói, com a dificuldade de torcer para esse anti-herói, lá ela dizia que os heróis morrem sempre sozinhos. Todos os heróis dela morreram sozinhos. Então, lá ela está falando de heróis, aqui ela está falando de anti-heróis. Parece realmente duas músicas super correlacionadas. Por curiosidade, aí também vale a pena ouvir The Archer e fazer essa comparação. Deixa comentários aqui se você achar que faz algum sentido essa comparação entre essas duas canções e as suas letras. Vamos ouvir o segundo trecho, incluindo o refrão de Anti-Hero.
I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Time, everybody agrees. I'll stare directly
música da canção segue com Sometimes I feel like everybody is a sexy baby and I'm a monster on the hill. É, às vezes, eu sinto que todo mundo é jovem atraente, sexy baby aqui, com essa tradução de jovem atraente, e eu sou um monstro na montanha, na colina. É, e aí ela pode estar se referindo, esse fato dela ser um monstro na montanha, justamente, realmente, ela se sente desajeitada, né, com a altura que ela tem. Ela tem uma altura maior do que a média das mulheres. Ela tem 1,80m, se eu não estou enganado. É, mas eu acho que não é por aí não a leitura. Acho que não é literal. O tema aí dela se sentir como um monstro é justamente a persona Taylor Swift aparecer. E aí você não tem relacionamentos reais, né? Então, quando ela fala que ela é esse monstro, é no sentido de que a personalidade, a Taylor Swift famosa, a Taylor Swift celebridade, sobrepõe aquela pessoa que às vezes tem outras vontades, outras necessidades, e é muito difícil você ser vista sempre como alguma coisa de extraordinária. Ela segue dizendo, too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city, pierced through the heart, but never killed. Grande demais para sair por aí. Esse é o ponto, né? Assim, ela vai invadir as suas cidades, porque ela vai fazer tours mundiais o tempo todo, lentamente desfilando até a sua cidade favorita. Ela vai realmente invadir vários locais diferentes, mas sendo percebida como esse monstro. E aí é isso. Ela tá sempre machucada, ela tá sempre ferida. É, e aí vem o negócio do arqueiro de novo, né? Pierced through the heart, ou seja, perfurada no coração, mas nunca morta. Então ela tá sempre ali com essa personalidade que afasta, afugenta ou atrai, mas pelos motivos errados, né, por interesse, e você é difícil de filtrar o que é interesse real, genuíno, do que é simplesmente pessoas querendo colar em você para se aproveitar da sua fama, do seu dinheiro, etc. E isso faz com que ela se sinta, né, todo esse desconforto que ela está retratando nesse trecho aqui, né? Ela se sente esse monstro e todo mundo é bacana, todo mundo é atraente, todo mundo é jovem, ela se sente velha, não sábia, de novo, muito culpa. Ela segue dizendo, did you hear my covert narcissism, lightly disguised as altruism, like some kind of congressman, tale as old as time. Ela volta para a ideia lá do história tão antiga quanto o tempo, mas agora dizendo o seguinte, que ela, egoístamente, né, disfarça o narcisismo dela, né, a preservação da autoimagem, o quanto que ela quer ser bem vista pelos outros, com o altruísmo, que é a ideia de você ajudar as pessoas, de você focar em realmente abrir mão, o contrário do egoísta, né, abrir mão de algo que vai te favorecer para privilegiar os outros. Mas ela faz isso narcisistamente, ou seja, para ser bem percebida pelos outros. Acho que uma coisa que faltou, inclusive, aqui no episódio do Festival Brasileiro que eu estava comentando. Ela podia muito bem, de novo, ter, mesmo que só de aparência, sido altruísta. Né? Ela ali não foi tanto. Ela foi, talvez, mais narcisista e egoísta do que altruísta, diferente do que a letra diz aqui. O legal é que ela compara esse tipo de comportamento, né, de buscar esse altruísmo, esse bem coletivo, esse bem ao outro, por narcisismo, ao trabalho dos políticos, né, aos congressistas ou aos políticos em geral, dizendo que é assim que eles agem, o que é fato, né? Não vejo muito questionamento aqui sobre isso. Na sequência, ela vai repetir o refrão, mas com uma pequena alteração aqui que eu marquei nesse trecho, que é dizendo, ao invés de dizer das intrigas que ela causa, né, que promove que a pessoa possa ir embora, possa se cansar dela, aqui ela fala que a vida vai perder todo o seu significado, todo o seu sentido, caso a pessoa vá embora. Então, ela coloca ainda mais peso, ao invés de só dizer o porquê, ela fala como ela vai se sentir caso isso aconteça, e isso acho que é ainda mais impactante do que só dizer o motivo, né? A minha vida vai perder totalmente o sentido. Então, vamos ouvir esses trechos agora. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby. All its meaning for the last time. It's me. encerrar a música, o último trecho aqui, antes de retomar o refrão, traz outra ideia que ela, inclusive, exemplificou didaticamente, até com uma interrupção da música e uma espécie de curta-metragem ali dentro do clipe. Inclusive, eu vou publicar o clipe aqui, se você estiver acessando pelo site esfarelado.com e quiser ver o clipe diretamente sem ter que buscar em lugar nenhum, vai estar linkado aqui no episódio, é só acessar e ver. Ela, na verdade, traz aqui essa imagem de um velório, no qual a família está discutindo um pouco a herança, o que foi deixado para cada um. Ela tem filhos, ela tem uma nora, e a nora é acusada de ter matado ela para se beneficiar, mas aí eles descobrem que, na verdade, ela não deixou mais do que 13 centavos para eles. O que é muito engraçado, inclusive, que ela diz que deixou 13 centavos, aí um dos filhos fala assim, não, mas deve ser uma brincadeira da mamãe, ela adorava fazer esse tipo de sacanagem e tal. E no próprio testamento ela fala, não, e não é uma brincadeira da mamãe, isso não é uma sacanagem, é de fato o que eu deixei para vocês. Muito sarcasmo ali também, muito divertido esse trecho do clipe. E ela traz essa ideia justamente, literalmente aqui, nesse trecho, dizendo, I have this dream, my daughter-in-law kills me for the money. Eu tenho esse sonho que a minha nora me mata pelo meu dinheiro. She thinks I left them in the will. Ela acha que eu vou deixar as coisas para eles no meu testamento. Eu vou citá-los no meu testamento. The family gathers around and reads it and somebody screams out. A família se reúne, lê o testamento e então alguém grita. She's laughing up at us from hell. Ela está lá rindo de nós no inferno porque ela não deixou nada para a gente. Então, é de novo essa dificuldade que naturalmente celebridades têm em ter relacionamentos reais, mesmo dentro da família, pelo que ela está descrevendo aqui, esse sonho que ela tem, esse pesadelo, na verdade, que ela tem, materializado ali no videoclipe de uma forma muito divertida, é real, né? Pô, até que ponto as pessoas me querem bem, me querem ver bem, me querem ver vivendo, tem isso também, porque a minha fortuna pode despertar interesses. Então, vamos ouvir esse último trecho para ver como é que ela descreve isso nessa canção Anti-Hero. Você torce para um anti-hero? Essa é um pouco a pergunta que fica aqui. I have this dream, my daughter-in-law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out. She's laughing up at us from hell. Coisa divertida também de reparar nesse último trecho que a gente acabou de ouvir é quando ela volta pro refrão, ela já volta cansada, exausta, mais ou menos como ela estava descrevendo que é a própria vida dela. Já é it's me, ai, não tem mais a energia do começo, né? Então isso também é divertido na forma de narrar a própria história neste caso. Se você gosta de música e gosta do conteúdo aqui dos farelos musicais, eu te convido a conhecer ainda mais do conteúdo que a gente produz lá no site esfarelado.com. Se você quiser, por exemplo, ler contos escritos por mim, tem na seção ali literatura e HQ, tem a gente falando de futebol no esporte, tem uma série de reflexões e crônicas no Farelos de Pensamento, enfim, o site esfarelado.com tem não só o link aqui para todos os episódios dos Farelos Musicais, como também outros assuntos relacionados à cultura pop. E se é música a tua praia, e você quiser ouvir todas as músicas, incluindo Anti-Hero, que eu analisei hoje, e todas as demais que estão aí nos outros 201 episódios do programa, vai lá e acesse e siga a playlist Farelos Musicais Playlist. Tem todas as músicas que a gente analisa e toda semana é atualizado com uma música nova. Então vale a pena conferir, porque é super eclético, uma lista com muita música, com poesia legal, com coisa interessante para ser discutida. E é isso por hoje. A gente se vê na semana que vem, na quinta-feira, para mais um episódio dos Farelos Musicais. Se você está ouvindo esse episódio no Spotify, dá um seguir lá no podcast, porque daí você vai ser lembrado na outra semana que tem episódio novo. Se você está no YouTube, onde você inclusive consegue ver por vídeo o conteúdo sendo apresentado, siga também, se inscreva no canal aqui e vamos aumentar a comunidade de quem acompanha os Farelos Musicais e ajuda a distribuir farelos por aí para aquele seu amigo que também curte letra de música. Um abraço e até a semana que vem.